Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus.
O primeiro texto nós vamos ler hoje, João, capítulo 18, a partir do verso 28 até o 38. João, capítulo 18, do versículo 28 até o 38, diz assim a palavra de Deus. Vamos falar sobre o julgamento de Jesus. Essa é a primeira mensagem. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, e era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Eles quem? Os sacerdotes, os líderes judeus. Verso 29. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês trazem contra este homem? E eles responderam: se ele não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Como quem diz: eu não tenho nada a ver com isso, julguem vocês. Pilatos diz isso. Ao que os judeus responderam: não nos é lícito matar ninguém. O objetivo era matar Jesus. Por quê? Vamos falar daqui a pouco. Verso 32. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, que era nada mais do que a casa do governador, aonde se dava os julgamentos no Império Romano. Chamou Jesus e lhe perguntou. Olha essa pergunta. Ela acontece nos quatro evangelhos. Você é o rei dos judeus? Verso 34, Jesus respondeu: esta pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram aqueles outros que falaram ao meu respeito? Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que entregaram você a mim. Afinal, o que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou de novo: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Essa pergunta é a pergunta existencial de cada um de nós. O que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Irmãos, eu quero falar nessa série de mensagens sobre a cruz do rei, porque nós precisamos entender essa faceta, esse lado do nosso Senhor, do nosso Salvador, Ele como rei. Nos quatro evangelhos é narrado que quando Jesus estava diante de Pilatos, lhe fez a seguinte pergunta: você é rei? Pilatos perguntou para ele: você é rei dos judeus? E eu quero hoje sondar junto aqui com você o julgamento desse rei e entender por que que Pilatos perguntou isso. Tem duas coisas que nós não podemos separar. Nós não podemos separar o rei da cruz e nem a cruz do reino. Muitas pessoas querem uma cruz sem o reino. E muitas pessoas querem um reino, mas sem uma cruz. Querem um rei, mas sem uma cruz. Eu explico para você. Por exemplo, alguns querem um rei, mas não querem a cruz. Eles querem um Deus, eles querem um Jesus que governa tudo, que manda em todas as coisas. Eles querem uma sociedade permeada de valores cristãos. Eles querem um presidente crente, um governador crente, um prefeito crente, vereadores crentes, leis crentes. Eles querem uma cultura crente. Eles querem que tudo seja como se houvesse esse reino onde Jesus é o rei e tudo acontece de acordo com o que ele quer. Então eles querem o rei, eles querem um reino, mas eles não querem a cruz, eles não querem morrer, eles querem uma sociedade que transmita ou que tenha os valores cristãos, mas eles não querem morrer para si mesmos, eles não querem fazer como Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eles querem que todo mundo se pareça e obedeça a Bíblia, mas eles mesmos não querem morrer para suas vontades, para os seus sonhos, para os seus desejos. Por quê? Porque eles querem um rei, mas eles não querem a cruz. De um outro lado, tem aqueles que querem a cruz, que entendem a importância de morrerem, que entendem a importância que precisam de um Salvador, que entendem da importância de se dedicarem a seguir a Jesus. Eles querem a cruz, mas eles não querem um reino, porque eles acham que a fé deles é algo privado. Na cabeça deles, Jesus é apenas uma religião dentre todas as outras opções. Então, eles leem a sua Bíblia, eles ouvem músicas cristãs, eles leem livros cristãos, eles vão na família, eles vão com a família para a igreja, mas de segunda a sexta, eles não revelam os valores do reino de Deus, eles não sinalizam o reino, eles não pregam o evangelho, eles vivem, eles olham para a fé, para o evangelho, como algo privado, uma decisão deles. Mudou o meu jeito de orar, mas não muda o jeito que eu trabalho, eu não testemunho o evangelho, eu não levo comida para quem tem fome, eu não tenho fome de justiça, eu não brado, eu não grito, eu não desejo uma sociedade melhor, eu não desejo que essa sociedade possa desfrutar do bem comum por meio do reino de Deus. Não, eles simplesmente creem em Deus, mas não estão preocupados em serem agentes do reino, em anunciar as boas novas. Ou seja, eles querem a cruz, mas não querem o reino. Querem as coisas da terra, não querem esse reino espiritual. Por isso que nós não podemos separar a cruz do rei. Nós não podemos separar o reino da cruz. Não dá para ficar só com a cruz e não dá para ficar só com o reino. Nós fomos chamados para a morte, fomos chamados para a abnegação da nossa vida, para negarmos a nós mesmos e seguirmos Jesus, e também fomos chamados para anunciar: o reino de Deus chegou. Mas hoje nós precisamos entender que reino é esse. Irmãos, nós falamos muito da morte de Jesus. Se você for num cartório, se você for numa repartição até mesmo pública, se você for numa biblioteca, é muito provável que você ainda veja no nosso país uma cruz na parede, é muito provável que você ainda veja elementos cristãos dentro de um hospital, dentro de uma loja. Mas a pergunta é: por que Jesus morreu? Ou como Jesus morreu? E a gente tem sim uma resposta mais pronta, que a gente entende, só que muitas vezes nós perdemos a abrangência disso. E eu vou falar uma coisa aqui para você: eu estou pregando uma série de mensagens que não é atrativa. Eu, infelizmente, tenho consciência disso. Quando você fala que você vai pregar uma mensagem, uma série de mensagens sobre a cruz, não há muito interesse. Por quê? Porque ninguém quer saber sobre a cruz. Se eu pregasse uma série sobre ansiedade, e eu prego séries sobre ansiedade, ia estar chovendo de pessoas aqui para ver hoje. Se eu fosse pregar uma série sobre medo, muitas pessoas estariam aqui curiosas. Se eu fosse pregar uma série sobre como ter sucesso, um monte de gente teria vindo. Mas quando a gente fala de cruz, poucas pessoas querem saber. Porque ninguém quer morrer, ninguém quer se abnegar, mas o evangelho é isso, tá? O evangelho é isso, o evangelho, a centralidade do evangelho é a cruz de Cristo. E quem é esse rei? Por que ele teve que morrer? Eu quero olhar hoje, eu vou falar só sobre o julgamento de Jesus. Os quatro evangelhos narram que Jesus, ele esteve diante de Pilatos, ele esteve diante dos sacerdotes, Caifás, Anás, ele esteve diante também de Herodes, em dois. Eu tive que ler os relatos dos quatro evangelhos do julgamento de Jesus para tentar sintetizar aqui para você. Eu quero em 25 minutos terminar a minha mensagem, eu quero ser muito objetivo, mas tentar sondar isso junto com você. Eu vou separar o julgamento de Jesus em quatro pontos dessa mensagem. Eu vou falar sobre a motivação, segundo, a alegação, terceiro, a indagação e quarto, a constatação do julgamento de Jesus. Se você tem alguma coisa parada na justiça, ou se já entraram contra você na justiça, ou se você já entrou contra alguém, ou às vezes você não entrou na justiça, mas reivindicou alguma coisa para alguma pessoa, e você foi injustiçado, você sabe o quanto que é ruim nós sermos injustiçados. A injustiça, ela faz parte do mundo pecaminoso. Não tem nada mais injusto que já aconteceu nesse mundo do que o julgamento de Jesus. Nós vamos entrar agora num tribunal onde o réu, aquele que está sendo acusado, ele está sendo profundamente injustiçado. Tudo o que estão alegando contra ele é falso, tudo o que estão alegando contra ele é mentira, e ele está ali, porque a Bíblia diz que ele foi como uma ovelha muda ao matador. Eu quero falar com você nessa manhã que talvez se sente injustiçado, que tem se sentido injustiçado, que foi injustiçado, e você fica mal, você fica triste. Essa mensagem, ela quer também alcançar o seu coração. Bom, primeira coisa, por que que Jesus foi levado a julgamento? Motivação. Tem três pessoas chaves no julgamento de Jesus: Judas, os sacerdotes judeus e Pilatos. Essas três pessoas, eu estou falando de um discípulo de Jesus, eu estou falando de líderes que viram, ouviram, testemunharam milagres e a pregação de Jesus, e Pilatos é aquele que representa o Império Romano, o governo romano. Qual foi a motivação dessas três pessoas de dar cabo em Jesus na cruz? A motivação de Judas foi ganância. Judas entregou Jesus aos sacerdotes porque ele queria ficar com o dinheiro. Judas era o responsável pelas finanças. Por que que os sacerdotes judeus entregaram Jesus para Pilatos? E a resposta é categórica, ela é indiscutível: inveja. O texto bíblico diz isso em Mateus 27:18. Pilatos sabia que os sacerdotes estavam entregando Jesus a ele porque eles tinham inveja de Jesus. Eles não pregavam igual Jesus, eles não operavam milagres igual Jesus, eles não tinham a popularidade de Jesus, eles não tinham o conhecimento de Jesus, eles tinham inveja de Jesus. E o que levou Pilatos a entregar Jesus à crucificação? E a resposta também é muito simples: covardia, porque Pilatos foi pressionado pelos sacerdotes judeus e o povo. O povo gritava: crucifica Jesus. O povo gritava: solta Barrabás e manda ele. O povo chegou a dizer que o sangue dele caia sobre nós, que a punição desse homem seja culpa nossa mesmo. Nós queremos que Jesus seja crucificado. Quando Pilatos vê tudo isso, ele falou: não quero que aconteça aqui uma revolta. Pilatos, só para você entender, ele era o representante de Roma para governar a região onde os judeus estavam, ali na Palestina. Então, a motivação: ganância de Judas, inveja dos sacerdotes e covardia de Pilatos. Eu fico pensando, o que levou Judas, os sacerdotes, eles viram, eles andaram com Jesus, eles estavam com Jesus, eles viram o que Jesus fez e mesmo assim eles entregaram Jesus para ser julgado. O desejo deles era muito claro: eles queriam que Jesus morresse, eles acusaram Jesus para que tivesse pena de morte. Irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer. Os sacerdotes eram a cúpula mais alta da religião naquela época. É como se os pastores, imagina que Jesus se torna, entra na história no momento que nós estamos vivendo, e pensa aos pastores da igreja evangélica. É como se os pastores da igreja evangélica, que ficaram anos anunciando a vinda do Messias, olhassem para ele e entregassem ele para a polícia para que ele fosse preso e punido. Foi isso que aconteceu. Aqueles que deveriam ser os responsáveis para promover a mensagem de Jesus foram aqueles que levaram ele para ele ser morto. Judas estava com Jesus e ele traiu Jesus. Foi Judas que levou os sacerdotes até Jesus. A Bíblia diz que ele deu um beijo. Por quê? Estava escuro, provavelmente Jesus era muito parecido com os outros apóstolos, outros discípulos, e Judas teve que identificar ele ali para que os guardas pudessem ver quem era Jesus à noite. Por que que eu estou falando isso? Olha o que eu vou dizer aqui. Se Jesus não for o Senhor do seu coração, a religião vai tornar você uma pessoa pior do que você era antes. Eu não sei, as pessoas, quando elas se tornam religiosas, elas entram para uma igreja, às vezes elas se batizam, se elas realmente não são discípulos de Jesus, se elas só apenas se tornaram membros de igreja, elas podem se tornar pior, elas começam a julgar todo mundo, se tornam os donos da verdade, se tornam os sabe-tudo, se tornam os santarrões, eles se tornam as pessoas mais importantes do mundo. Elas acham que elas têm o direito de julgar a vida alheia, elas acham que elas são detentores da moralidade, eles acham que eles são os líderes que representam Deus nesse mundo, e que todo mundo e ninguém mais presta, e que se a pessoa pensa de uma forma diferente dela, a pessoa vai para o inferno, que se a pessoa não é da igreja dela, a pessoa saiu da igreja dela, a pessoa vai para o inferno. Por quê? Porque não tiveram um encontro com Jesus, tiveram um encontro com a religião, e a religião faz mal para as pessoas, porque a religião, ela é separatista, a religião, ela busca uma moralidade falsa, a religião, ela está preocupada com o exterior, a religião não está preocupada com o coração, a religião está preocupada com a roupa, mudou o jeito de falar, mudou o lugar que frequenta, mudou o jeito que arruma o cabelo, mudou o jeito que se veste, mudou as coisas que come, mudou as coisas que bebe, então beleza, a religião ela está preocupada com exterioridade, e as pessoas se tornam ruins quando entram para a igreja sem o evangelho entrar no coração. Por que que eu estou falando isso? Porque Judas se tornou uma pessoa pior depois que começou a andar com Jesus, e a pergunta é por quê? Porque ele amava o dinheiro. Os sacerdotes que liam e estudavam a Bíblia, liam a Bíblia todo dia, cumpriam todos os mandamentos, depois que Jesus entrou na vida deles, se tornaram piores. Por quê, irmãos? Porque Jesus é a pedra angular. Ou ele se torna o centro da sua vida, ou o seu encontro com ele vai ser uma pedra de tropeço. Depois dele você não é mais o mesmo, ou você melhora ou você piora. E muitas pessoas entraram para a igreja, não tiveram um encontro com o Jesus verdadeiro, esse rei que nós vamos pregar aqui durante todas essas semanas, e se tornaram julgadores, ficam aí usando as redes sociais para atacar pessoas, se tornaram piores, julgadores alheios, são como um pastor que eu gosto, ele diz, são os tudólogos, eles sabem de tudo, a especialização deles, eles são bons em tudo, sabem de todas as coisas, conhecem todas as coisas, julgam a vida alheia, mas eles mesmos são, como Jesus disse, são túmulos, são sepulcros caiados, por fora, aparência de evangélico, texto bíblico no Instagram, versículo no Twitter, vem com a família para a igreja, paga de o detentor da moral, da ética cristã, sabe, do conservadorismo cristão, paga de aquele que é o ético, mas por dentro julga todo mundo, entrega Jesus todo dia ao tribunal, porque se tornaram piores do que eram. Os fariseus se tornaram piores. Judas revelou o desejo do coração dele. Irmãos, cuidado com a religião. Cuidado com as igrejas que parecem mais seitas do que a igreja. Cuidado com o evangelho que te faz odiar as pessoas. Cuidado com o evangelho que te faz julgar as pessoas. Cuidado com o evangelho que te leva, te impulsiona a entregar pessoas justas diante de um tribunal. Cuidado. Porque a religião, ela mata as pessoas. A religião, ela está preocupada com as exterioridades. A motivação, é o primeiro ponto, foi inveja. Foi inveja. Os sacerdotes tinham inveja. Tem crente que entra para a igreja, para de fazer algumas coisas, olha para a pessoa que está no mundo e sente inveja. Como que pode, meu Deus? A motivação de Judas, ganância. Tem gente que entra para a igreja porque quer enriquecer, quer ter sucesso profissional, está aqui diante de Deus, mas é porque na verdade quer ficar rico. Para com isso, irmãos. Tem gente que entra pro reino de Deus, ou pensa que entrou, porque, na minha opinião, tem gente que não está na igreja e vai ser salvo, tem gente que está dentro da igreja que está perdido. Religião não salva ninguém, ela leva as pessoas a julgarem as outras. Essa foi a motivação, muito simples. Foi isso que levou as pessoas, os judeus, os sacerdotes, Judas e Pilatos, ganância, covardia e inveja. Mas eu quero falar qual foi a alegação. Segundo ponto, porque assim, ó, entenda comigo, os sacerdotes, eles não podiam matar Jesus, porque somente quem tinha o poder da espada era o Império Romano. É igual hoje, alguém fez mal para você, eu vou matar esse cara, você não pode. Se você matar, mesmo que o cara tenha feito algo errado, você não pode matar a pessoa. Então os judeus, eles pegaram Jesus e levaram para quem tinha o poder de matar, que era Roma. E eles levaram, então, ali, diante de Pilatos, só que eles não podiam chegar para Pilatos e falar assim: trouxemos esse homem diante de você porque ele blasfemou. Qual foi a alegação que eles deram diante de Pilatos para que Jesus ele fosse crucificado? Verso 30, responderam eles: se ele não fosse criminoso ou maldizente, não teríamos entregado ele a você. Eles alegaram para Pilatos que Jesus ele era um baderneiro, que ele era um criminoso, que ele era um maldizente. Maldizente significa, aquele que pratica o mal. O que levou os judeus? Porque primeiro, preste atenção nisso, antes deles levarem Jesus para Pilatos, eles tiveram um julgamento deles com Jesus, e eles rasgaram as vestes, porque eles perguntaram para Jesus várias vezes: você é o Cristo? Você é o Cristo? E o Evangelho de Lucas vai dizer, não precisa pôr, que Jesus responde assim: eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens. Quando Jesus fala isso para os sacerdotes, eles rasgam as vestes e falam: blasfêmia, porque Jesus se colocou ao lado de Deus. Jesus falou: vocês vão me ver sentado ao lado do Todo-Poderoso. Ele estava replicando um salmo que diz isso: colocarei, assenta à minha direita e colocarei os teus inimigos por debaixo do estrado dos seus pés. Os judeus rasgaram as suas vestes, só que eles não podiam chegar para Pilatos e falar assim: a gente trouxe ele aqui para você porque ele blasfemou. Blasfêmia não é réu de morte. Então eles tinham que inventar alguma coisa para Pilatos poder mandar crucificar Jesus. O que eles falaram? Ele é baderneiro, ele é maldizente, ele está fazendo insurreição, ele está tentando, porque tudo o que o Império Romano não queria era bagunça. Então os judeus, eles levaram essa mensagem para Pilatos, como quem diz: olha, ele está tentando fazer algo aqui, e ele está falando que ele é rei, que ele vai promover uma revolta aqui, que a Judéia vai se levantar contra o Império Romano. Foi isso que eles levaram para Pilatos. E aí daqui a pouco a gente vai entrar no diálogo de Jesus com Pilatos. Mas quando a gente olha para essa alegação, a gente vê tudo mentira. Jesus não era baderneiro, Jesus não era maldizente. É um absurdo, a pessoa perfeita que existiu nesse mundo, Deus encarnado, imagine você, ele lá, diante daqueles homens: esse cara aqui não presta, esse cara aqui é contra César, esse cara aqui está promovendo revolta no império, e Jesus lá calado, Jesus lá quieto, tudo mentira. Ele não blasfemou porque ele é Deus, mas ele ficou quieto. Irmãos, vamos conversar um pouco aqui. Já falaram mal de você? Você ficou bravo? Fulano falou de mim. Nossa, onde já se viu falar a minha reputação? Onde já falou mal da minha família? Falou mal de mim? Falou mal? Ai, isso é uma mentira. A gente muda, né, o termo, a gente fala assim: uma inverdade. E a gente fica bravo. A gente se dói, por quê? O senso de justiça, todos nós temos justiça, dentro de nós a gente tem um senso. A pessoa fala mal da gente, é mentira? Irmãos, mas deixa eu falar uma coisa aqui para vocês: quem na verdade deveria estar no lugar de Jesus nesse julgamento é você e eu. Tudo o que alegaram contra Jesus, na verdade, foram os crimes que eu e você cometemos. Ele blasfemou. Ele não, mas você e eu muitas vezes blasfemamos, falamos mal, praguejamos, nos voltamos contra Deus. Nós blasfemamos muitas vezes já. Ah, tá vendo aqui, ó, ele é rebelde, ele se revoltou, ele não. Mas eu e você, quantas vezes já nos rebelamos diante de Deus? Quantas vezes já não desejamos morrer? Quantas vezes já falamos, ah, quer saber, deixa isso para lá, não vou mais me importar. Até aqui eu vim fazendo tudo certo e tudo deu errado. Até aqui eu vim fazendo certo e tudo deu errado para mim. Quantas vezes nós fomos gananciosos, desejamos o poder? Quantas vezes nós cobiçamos as coisas do próximo? Quantas vezes nós falamos mentiras? Pilatos pergunta para Jesus, o que é a verdade? Nós, quantas vezes mentiras saíram da nossa boca? Nós deveríamos estar ali. O julgamento de Jesus era o seu e o meu. Ele nos substituiu desde o começo. Os sacerdotes podiam rasgar as vestes deles quando nós, se nós estivéssemos lá. Mas não, a gente olha para nós, a gente acha que a gente é justo. A gente olha para nós, a gente acha que a gente é... que a gente é o padrão a ser seguido. O Charles Spurgeon, ele tem uma frase assim: quando falarem mal de você, não fique bravo, pois você é muito pior do que o que eles pensam. Olha ali, pecadores acusando o rei de coisas que ele não fez. O que ele fez? Ficou em silêncio. Quantas vezes nós queremos tirar o cisquinho do olho do nosso irmão, sendo que tem uma viga, tem uma casa, tem um prédio na nossa cara. Somos hipócritas. Julgamos, e com a régua que julgamos, seremos julgados. Fala isso Jesus no Sermão do Monte. O John Stott, ele vai dizer o seguinte: antes de começarmos a ver a cruz como algo feito para nós, temos de vê-la como algo feito por nós. Como assim? Fomos nós que crucificamos Jesus. Talvez você... ah, quem crucificou Jesus foi Pilatos. Quem crucificou Jesus foram os sacerdotes. Quem crucificou Jesus foi Judas. Quem crucificou Jesus foi a multidão. Quem crucificou Jesus foi eu e você. Porque nós o julgamos. Porque se fôssemos nós, no lugar daqueles homens, provavelmente teríamos feito a mesma coisa. Então, irmãos, nós precisamos olhar primeiro a cruz como algo, nós levamos Jesus até aquela cruz, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa injustiça. Essa foi a alegação que eles fizeram. Terceiro ponto, qual foi a indagação? E a pergunta central nos quatro evangelhos que Pilatos faz para Jesus é o verso de número 33. Pilatos, então, voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, verso 33, você é o rei dos judeus? Você é o rei dos judeus? E aqui existe uma coisa muito importante a gente refletir. Por que Pilatos perguntou você é o rei dos judeus? Por quê? Ele não perguntou você é Deus, ele não perguntou você é o Messias, ele não perguntou você é o Cristo, ele não perguntou você é um profeta, ele perguntou você é o rei dos judeus? Porque a alegação que os sacerdotes fizeram é: esse cara quer levar o povo a se revoltar contra o governo. Esse cara, chamado Jesus, ele está promovendo algo aqui na Judéia, ele está promovendo algo aqui porque ele quer levar os judeus se rebelarem contra o Império Romano. Ele está falando que ele é o rei. Pilatos pergunta, você é rei? Em outras palavras, preste atenção nisso, a pergunta de Pilatos para Jesus é política, é política. Você está dizendo que você vai se rebelar contra esse governo, esse status quo, você vai se levantar para destruir o Império Romano? É isso que você está... você é um líder político que vai promover bagunça aqui? Jesus responde, você está dizendo. Porque o reino de Jesus não é terreno. E aí o verso 36 é o mais importante da mensagem de hoje. Disse Jesus, o meu reino não é desse mundo. Preste atenção nas palavras. Se fosse, verso 36, se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. O meu reino, Pilatos, não é desse mundo. Jesus está respondendo a pergunta de Pilatos de uma forma que ele não esperava. A pergunta é: você é rei? A resposta é sim, mas não do jeito que você está pensando. A resposta é sim, eu sou rei, mas eu não sou um rei do jeito que você está pensando. Como César foi, como o rei da Babilônia foi, como o faraó foi no Egito, eu não sou um rei terreno, porque o meu reino não é desse mundo, o meu reino é eterno. Em outras palavras, Pilatos, eu sou rei, mas você na sua cabeça tem uma visão de governo. Pilatos, você tem, olha aqui Pilatos, você tem uma visão política que não é, você não está entendendo. Eu estou te respondendo, eu sou rei, mas eu não sou eleito a cada 4 anos, eu não sou substituído pelo meu filho, eu não tenho império nenhum que possa me destruir, porque o meu reino não é desse mundo, o meu reino é eterno. E aí alguns teólogos afirmam uma coisa que eu acho muito bonita. Jesus fala, o meu reino não é desse mundo, mas ele não fala, o meu reino não é para esse mundo, o meu reino não é deste mundo, mas é para esse mundo. Primeiro, por que que não é desse mundo? Porque eu não vou implantar o meu reino aqui por meio das vias políticas de vocês, eu não preciso. O meu reino não é desse mundo porque eu não jogo o jogo político de vocês, eu não preciso, eu não sou corrupto, eu não tenho rachadinha, eu não faço lobby, eu não tenho pedalada fiscal, eu não preciso entregar cargo para ganhar apoio, eu não preciso mentir, eu não preciso ludibriar, eu não preciso criar um inimigo, eu não preciso ser ganancioso, porque o meu reino, eu não quero, eu não tenho esse reino porque me falta algo. Eu não quero esse cargo porque eu preciso de poder. Eu não quero subir nesse lugar para que as pessoas me admirem, porque eu não preciso da admiração de ninguém, porque o meu reino não é desse mundo. Eu não jogo o jogo de vocês, meu amigo. Não adianta tentar me colocar na direita, não adianta tentar me colocar na esquerda. Não vem falar para mim que eu sou liberal, não vem falar para mim que eu sou socialista, não vem falar para mim que eu sou bolsonarista, que eu sou lulista, porque o meu reino, meu amigo, não é desse mundo. Eu não estou no jogo de vocês, eu não preciso disso, eu estou além disso. Eu sou rei sim, mas não do jeito que você quer, não do jeito que você gostaria, porque o meu reino, ele se desdobra de uma forma espiritual, o meu reino se desdobra por meio da verdade, o meu reino, ele se desdobra de uma forma que não cabe naquilo que você quer encaixar. Não adianta tentar me encaixar nos seus princípios éticos. Eu não tenho esse tamanho, porque o meu reino não é desse mundo. Irmãos, nós precisamos da cruz, nós precisamos do reino de Deus. Eu tenho uma frase que eu escrevi aqui, e eu não sei como você vai interpretar ela, mas eu vou deixar, eu não vou explicar a frase, eu quero que você pense sobre a frase e eu vou deixar para você. O reino de Deus é mais político do que você imagina, mas menos ideológico do que o que você pensa. O meu reino é para esse mundo. Eu vim aqui porque esse mundo é injusto e o meu reino chegou. Perguntaram para Jesus, aonde está o reino de Deus? Senhor, onde está o reino? Está na igreja? Está no Supremo? Está no governo? Está na prefeitura? Está na religião? Senhor, onde está o seu reino? Jesus disse, entre vós e dentro de vós. O reino está aqui, ó, porque ele veio inaugurar um novo jeito de ser humano. O que Jesus veio fazer foi trazer justiça, sendo primeiro ele o injustiçado, para que os injustos pudessem depois ter fome de justiça. Porque o reino de Deus não é mentira. O reino de Deus não é esse nojo que nós vemos que acontece no nosso país. O reino de Deus não está no meio daqueles que se odeiam. Verso 37, Pilatos continua. Ele diz, então você é rei. Eu acho muito legal esse diálogo. Bom, então você é rei. Você tem um reino? Jesus responde, você está dizendo que eu sou rei. E aqui os teólogos, os comentaristas bíblicos vão dizer que Jesus não está se esquivando. Ele não está dizendo que ele não é rei. Ele só está dizendo que ele é rei, mas não do jeito que Pilatos pensa. Ele não veio promover desordem. Ele não veio tentar, pela força da espada, pela persuasão do argumento, pelo partidarismo político, pela cegueira ideológica, tentar convencer e converter pessoas
Você está dizendo, Pilatos. Mais do que isso, ele não brinca de ser quem ele é e fazer o que ele faz, porque o que ele faz é verdade. Ele não é uma farsa que diz algo no palanque, que diz algo no tribunal e quando desce, que diz algo na igreja e quando desce, que diz algo na rede social e quando desce. Ele não é uma farsa. Por que ele não é uma farsa? Verso 37, Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. De fato, verso 37, eu nasci para isso e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. A gente pode olhar para Jesus com muitas coisas, mas só serão governados por Cristo aqueles que são verdadeiramente da verdade. Pilatos faz uma pergunta estarrecedora: o que é a verdade então? Irmãos, nós vivemos na época da pós-verdade. Cloroquina, é verdade ou não é verdade? Ah, vazou isso aqui, é verdade ou não é verdade? Ah, o PIB aumentou, é por causa disso ou por causa daquilo? São discursos de narrativa. Posso te falar uma coisa? Muitos dos debates discutidos, para não falar quase todos, a gente nem sabe qual é a verdade. E tudo que a gente está buscando é a verdade. Ou você quer ser uma fake news? Eu tenho certeza que não. Você quer ter um casamento fake? Você quer ter uma fé falsa? Você quer ter uma moralidade que na verdade é um moralismo? Você quer ser um discípulo de Jesus ou um frequentador de igreja? Você quer ansiar o reino de Deus ou você quer Deus para ter sucesso? O que é a verdade a respeito de você e de mim? Quem é o nosso verdadeiro eu? Não é quem você é na rede social. Não é quem você quer aparentar que você é. É quem você é quando ninguém está vendo. É o que você tecla quando ninguém está vendo. É o que você pensa quando ninguém está perto. É o que você fala quando você está sozinho. É o que você faz quando ninguém vê. O que é a verdade? Irmãos, a verdade é que Jesus é o rei de toda a terra. Porque a verdade não é um conjunto de ideias. A verdade não é uma ideologia. A verdade não é uma religião. A verdade não é uma doutrina. A verdade é uma pessoa. E o nome dela é Jesus de Nazaré, o rei de toda a terra. O último ponto é a constatação. O que a gente termina nessa mensagem constatando? Que tudo que está acontecendo nesse julgamento está tudo invertido. Está tudo invertido. Quem está sendo julgado deveria estar julgando. Quem está sendo condenado é o que tem poder para condenar. Quem está sendo humilhado é aquele que deve ser exaltado. Quem está em silêncio é aquele que deveria estar falando. Quem poderia se indignar é aquele que permaneceu como uma ovelha muda. E quem vai morrer é aquele que não merecia. Porque o Deus perfeito decidiu habitar num mundo que por causa do pecado se tornou imperfeito. A constatação é o que Pilatos diz no último versículo 38. O que é a verdade? Verso 38. E depois de dizer tudo isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Sem nada. O que ele fez? Vocês estão loucos? Vocês enlouqueceram? Vocês querem matar um homem justo? A gente quer matar, porque a gente tem muita inveja dele. Porque somos assassinos de reputação. Porque nós não amamos, Pilatos, o reino eterno. Nós amamos o poder, Pilatos. Pilatos, na verdade, a gente queria a gente ser o rei aqui desse império romano. Pilatos, na verdade, a gente queria ter o poder que ele tem. Pilatos, a gente tem inveja, a gente quer dinheiro, a gente quer poder, a gente quer vencer a discussão, a gente quer ser o dono da verdade, a gente quer provar para as pessoas que a gente é bom. Pilatos, eu não vi nele crime algum. É verdade, ele não fez crime algum, mas nós fizemos, e ele vai para a cruz porque nós deveríamos ir. Somos nós verdadeiros? Jesus disse: eu sou a verdade. Chega de vivermos religiosidade. Chega de sermos agente do ódio. Chega de tentarmos implantar um reino dos céus pelas vias da terra. Chega. O reino de Deus é eterno, ele é espiritual, e é assim que nós vamos dar sinais dele aqui na terra. Deus pode cumprir os seus justos propósitos mesmo por meio de processos injustos. Vou falar algo para você. Jesus foi para a cruz não por causa que Pilatos permitiu, porque depois, no capítulo 19, em João ainda, ele fala: meu amigo, eu estou indo para a cruz porque eu quero, você acha que você tem autoridade. E ele fala antes, né? A vida é minha, eu tenho poder para dar e para receber de volta. Jesus, ele escolheu ir para a cruz, irmãos, porque ele quis. Ele não tinha que fazer isso, ele quis fazer isso. Ele não tinha que nos perdoar, ele quis perdoar. Ele não tinha que nos salvar, ele quis nos salvar. O rei de toda a terra. Você está passando por um tempo de injustiça? Ouça o que eu vou dizer. Deus usou tanta injustiça para levar a cabo o projeto de justiça que ele tinha. Se você puder receber o que eu vou dizer agora para você. Injustiças que acontecem no seu caminho nunca podem impedir o projeto de Deus para a sua vida. Porque ele usa tudo e todas. Você se sente injustiçado? Ninguém pode impedir. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Continue. Não se defenda. Fique em silêncio. Segue a tua vida. Caminhe em paz. Sirva ao rei. Sirva ao reino. Seja verdadeiro, seja a verdade, seja, lute para ser quem você quer ser. Viva como você sempre sonhou em viver. Morra para você mesmo, negue-se a si mesmo, suba na cruz com Jesus, porque por meio da morte dele, você e eu temos a nova vida, temos a vida eterna, em nome de Jesus.
Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo!